Sessão ordinária deste dia 3 de junho de 2019. Diante da ausência do colega Bonatti, convido o vereador Fábio para exercer o cargo de primeiro secretário. Solicito a secretária da casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Cláudio Lewandowski. Presente. Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Convido o vereador Ronaldo Valeiro Evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas de alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão através do Facebook nos acompanhando. Está à disposição da Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores a ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão do dia 20 de maio e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 20 de maio. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Temos baixado o projeto de lei 026/2019, que segundo o presidente da CUP somente ficaria baixado para termos mais tempo para analisar e seria dispensado o parecer e abreviado o prazo para a votação. Desta forma, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto ainda nesta sessão.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Consulta os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 026/2019, que autoriza o município de Campinas do Sul a receberem doação com encargos imóveis para o alargamento e prolongamento da via pública já existente e da outras providências, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa, imprensa, aqueles que nos ouvem através da rádio. Este projeto de lei que foi baixado na sessão passada, somente para dar alguns dias para que os vereadores se familiarizassem bem, tivessem a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado. Trata-se de uma doação feita por particulares ao município. E a doação é uma das formas de incorporação de bem ao patrimônio municipal, e cada uma com a sua peculiaridade. O recebimento em doação pelo município pode ser com ou sem encargo. Neste caso, estamos tratando de uma doação com encargo e onerosa. A doação onerosa é um negócio jurídico no qual o donatário, que é o município, para ter direito ao bem doado, deve cumprir uma contraprestação imposta pelo doador, que no caso aqui seria de promover a pavimentação com pedras regulares, isentando inclusive os doadores do pagamento da contribuição de melhoria que incidiria sobre a obra, sobre esta melhoria. Então, este é o ônus que o município assume em contrapartida à doação. E também isenta os doadores das despesas com emolumentos, do desmembramento, do registro, enfim, das retificações junto ao cartório de registro de imóveis. Sendo assim, por ser uma doação com encargo, é necessário que haja a autorização legislativa. Entendo que se justifica o pedido, pois há vantagens para o município. Como bem explicado no ofício de encaminhamento, se recebe em doação, o município recebe em doação 752 metros quadrados de área, que se fossem adquiridos por expropriação ou por desapropriação, você pagaria mais ou menos em torno de R$100 mil para mais. Pois, nesses casos, como em todas as situações, tanto de alienação como de compra, como de venda de bens públicos, o valor base para nortear a avaliação sempre é o valor de mercado e nunca o valor venal, como bem está explicado no ofício de encaminhamento. Logo, este compromisso assumido pela municipalidade se reverte em valor infinitamente menor do que aquele que se fosse expropriado ou desapropriado deveria pagar. O projeto está bem instruído, os proprietários lá, que são o Elisandro Batista e a esposa dele, bem como os herdeiros do seu Bassim, o seu Antônio Bassim, que já faleceu, declararam expressamente, nos termos que acompanham o projeto de lei, junto com o memorial descritivo, junto com a cópia da matrícula dos imóveis. Então, no meu entendimento, não há nenhum óbice para que a gente possa votar favoravelmente a este projeto. E o meu voto é favorável. Obrigado.
O projeto de lei 026/2019 está em discussão. A palavra com os senhores vereadores. O projeto de lei 026/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto 026/2019 é aprovado. 9 votos favoráveis. Como estamos diante da doação com encargos, o projeto exige o quórum de 2/3 dos vereadores, conforme estabelece o inciso 5º do artigo 166 do regime interno. O voto será nominal pela chamada, como estabelece o 2º artigo do artigo 164 do mesmo regimento interno. Passo a verificar a votação. Cada vereador chamado pela ordem responderá sim ou não ao projeto de lei 026/2019. Que concorda diz sim e quem não concorda diz não. Cláudio Lewandowski.
Sim, favorável ao projeto.
Egon Kisma.
Projeto 021, presidente.
O projeto 026.
Zero?
26, é esse aqui. A doação do... Projeto 0026.
Alargamento da rua.
É.
Favorável, presidente.
Próximo vereador, Elvis.
Meu voto é favorável, sim.
Fábio José Sacão.
Favor.
Marinês Fátima Rigon.
Sim, favorável ao projeto.
Eu também voto favorável ao projeto. Ronaldo Della Lata.
Sim.
Rosângela Lázaro Montepó.
Sim.
Sadi José Sansiglo.
Sim, de acordo.
Então, o resultado foi 9 votos a favorável. Sendo esta matéria, passaremos para os assuntos gerais, pela ordem de sorteio. Peço ao primeiro secretário que faça o sorteio.
Fábio. Elvis. Renato. Ronaldo. Rosângela. Sadi.
Então, primeiro vereador, Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham na casa na noite de hoje, quem nos acompanha através da Rádio Campinas, uma boa noite a todos. Então, passou as comemorações da Semana do Município, 60 anos de emancipação. Hoje, a gente só vem nessa tribuna parabenizar, primeiramente, aos organizadores da sessão solene da nossa casa, pela linda homenagem prestada às entidades religiosas do nosso município, onde que se fizeram presente, e ao mesmo tempo um grande show, onde que contentou a todos, e tão de parabéns os organizadores. Na sexta-feira tivemos o baile, também muito bem organizado, bem ajeitado, casa cheia também, parabéns à administração. Mas eu acredito que o ponto alto dessa comemoração dos 60 anos do nosso município, podemos dizer que foi o desfile realizado no domingo, onde que um público surpreendente encheu a rua da nossa cidade, e a organização está de parabéns, mas eu acho que mais ainda está de parabéns as comunidades que fizeram parte desse desfile, as escolas que fizeram parte desse desfile, as entidades públicas e privadas que também ali participaram, onde que fizeram uma linda homenagem às pessoas que aqui vieram, depositaram suas sementes e enraizaram aqui no nosso município com sua cultura e a sua forma de trabalho, e mostrando para toda essa juventude como era antigamente, como foi o passo a passo nessas décadas e décadas que nós comemoramos nesses 60 anos. E hoje, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação aqui nessa casa para que o senhor convidasse para que viesse numa sessão prestar, de repente, alguns esclarecimentos para nós, colegas vereadores, os secretários de Obras e Agricultura, para que esboçassem um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados no nosso município e, de contrapartida, atender algumas demandas, chamados dos nossos colegas, né, que se torna repetitivo o assunto aqui na nossa casa, de estradas, pátios que estão com falta de cascalho, falta de máquinas. Eu acho que aí seria uma boa forma de nós saber também o que eles estão fazendo, né? Porque hoje a gente tem, as pessoas que nos acompanham só têm aquela visão do que os colegas colocam, né? Então a gente tem que saber um pouco o outro lado, e ao mesmo tempo é uma forma deles se justificarem ou tentar argumentar o porquê das coisas não estão acontecendo. E em relação à última sessão, o colega aí me questionou por que o pessoal não veio, né? Só que em nenhum momento eles foram convidados, Ico, para vir aqui prestar uma assessoria também. O pessoal do Poder Executivo em relação ao projeto 021 de concessão de uso do CTG. E acredito que da mesma forma como a CUP elaborou aquele ofício questionando sobre as entidades que estariam fazendo parte, a CUP poderia ter emitido um convite também. E eu tenho certeza que eles viriam aqui esclarecer as dúvidas que pairavam nessa casa. Seria isso. Muito obrigado.
Então estaremos solicitando aos secretários, então, para comparecer aqui no plenário, levar então a respeito dos seus trabalhos que estão acontecendo nas suas secretarias. Próximo vereador, Elvis.
Dispensa a palavra.
Peço ao vice-presidente que assuma a tribuna. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite aos colegas vereadores, ao presidente. Já venho esta noite parabenizar o município de Campina do Sul pelos 60 anos e também agradecer a presença de todos que participaram dos eventos promovidos pelo município. E também quero agradecer ao pessoal nosso jurídico aqui da casa, nossa secretária, a Daiane, pela sessão solene, onde que organizaram tudo e graças a Deus deu tudo certo. Parabenizar as igrejas que tiveram presente, apesar do tempo chuvoso e bastante frio, o povo compareceu em uma boa parte. E também hoje quero parabenizar a Escolinha Mega Crack, que estiveram participando do campeonato em Jacutinga, né? Fazia acho uns 2-3 meses. E final de semana sagraram campeão na Sub-14, onde também estivemos participando com o pessoal aqui do bairro São Francisco. Parabenizar ao Felipe e ao Matheus pelo trabalho que estão realizando com o município de Campinas do Sul. Era isso.
Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que já nominamos na manifestação anterior. Minha manifestação de hoje também é sobre o evento do dia de ontem. Eu sou um apaixonado pela história de Campinas do Sul. Eu tive o privilégio de auxiliar o meu pai, que com toda a sua humildade e despido de qualquer outra pretensão, a não ser a de resgatar a nossa história, para mostrar aos que ainda não a conheciam, escreveu alguns capítulos de passagens e acontecimentos que ocorreram aqui nesta terra. Dentro das suas limitações, inclusive físicas e de saúde, fez o que pôde naquela época, naquela oportunidade, e o caminho está aberto para quem quiser se aventurar a dar continuidade a essa bonita história que foi contada pelo livro Campinas do Sul e Sua História. Embora alguns pontos possam ter sido esquecidos ou não foram encontradas as informações necessárias para se fazer constar do livro, temos certeza que a obra auxiliou muito na construção desse belo trabalho que culminou com o desfile do dia de ontem. Quanto ao desfile do dia de ontem, há quem entenda também que na apresentação tenha sido dado de mais ou de menos enaltecimento a determinados fatos históricos, ou que talvez tenham ficado fora alguns registros importantes. Isto é que a gente ouve de algumas pessoas, não é a opinião própria. Nós recebemos algumas ligações já no dia de ontem, algumas no dia de hoje, de alguns familiares dos ex-prefeitos, questionando o porquê não foram citados e o porquê não houve uma ala dedicada a eles. E eu respondi que eu não tinha conhecimento específico, porque não ajudei a construir esse trabalho, esse bonito trabalho, e com certeza deve haver uma justificativa. Quem sabe a colega Rosângela, que esteve à frente de tudo isso, possa explicar, ou talvez o objetivo não era esse, era outro, enfim. Mas, enfim, é o questionamento que surgiu por algumas pessoas na nossa comunidade. Eu não sei dizer, porque eu não participei da organização propriamente dita, embora eu tenha a pedido do senhor prefeito, gentilmente elaborei um pequeno resumo, né, com os dados dos ex-prefeitos, dos ex-vereadores, alguns dados importantes que a gente entendia do início da história política de Campinas do Sul, entreguei ao prefeito, e sempre fiquei na torcida para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Afinal, essa é a nossa história. Confesso que ontem, assistindo, analisando tudo, eu entendi que estava tudo tranquilo, tudo certo. Daí depois começam os questionamentos. Mas eu procuro não mergulhar muito nisso, porque eu sei como é que funciona.
Colega Ronaldo, me permite uma parte?
Pois não.
Cumprimento a Vossa Excelência e agradeço pela oportunidade. E dizer a Vossa Excelência que as reivindicações, a solicitação, os questionamentos que Vossa Excelência tem recebido no dia de ontem e principalmente no dia de hoje, eu também tenho recebido. E tenho recebido, assim, sei lá, mas dizendo que sou um ex-prefeito. E como ex-prefeito, eu gostaria, mas gostaria mesmo, de estar desfilando na avenida como ex-prefeito na década de 89 a 99. Naquela oportunidade, Ronaldo, desfilei, que não foi no dia de ontem, representando a nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana, e também poderia sim, estar desfilando como ex-prefeito de 93 a 96. A nossa igreja nasceu em Campinas do Sul em 93. Então, portanto, de 93 a 96 fui prefeito e poderia com certeza estar representando a nossa gestão, ou seja, o trabalho que fizemos naquela época. Então, eu fui muito questionado já no dia de ontem e hoje fui mais questionado ainda, porque os ex-prefeitos que fizeram e construíram a história desse município, infelizmente, não foram lembrados na tarde de ontem. Então, nesse sentido, assim, eu fico um pouco triste e dizer que não me inscrevi, não vou me manifestar, mas simplesmente pedi essa parte a Vossa Excelência e agradeço pela oportunidade por me ceder essa parte. Obrigado.
Tá bom. E, por outro lado, estou feliz também, porque meus avós, meus pais, tios e tias, membros da família, que também lá no passado deram uma contribuição para a história de Campinas do Sul, de certa forma, durante o desfile, foram lembrados, especialmente a minha mãe, que desfilou em carro aberto também, como uma das primeiras professoras de Campinas do Sul. Talvez em decorrência da organização tenha sido definido dessa forma, e eu não vou criticar. Eu não estou criticando, somente estou trazendo aqui a indagação de algumas pessoas que nos questionaram, e eu não tomei um posicionamento dizendo que estava certo nem que estava errado. Eu disse que teria certeza que haveria uma justificativa plausível para isso. Eu não critico, porque eu sei das noites e dias de estresse porque passam as pessoas que organizam um evento dessa natureza. Já passei por isso, tenho certeza que as falhas que ocorrem nessas atividades, e elas ocorrem sempre, jamais elas são voluntárias ou têm o intuito de prejudicar alguém. E todos nós cometemos falha sim. Só não comete falha quem não realiza nada. Quem se omite sempre nunca comete nenhuma falha. Nós acompanhamos todo o desfile, os históricos apresentados e a equipe de coordenação e organização estão de parabéns, porque contaram a nossa história com uma encenação e até com a presença de alguns protagonistas da própria história, que já passa de 100 anos. Uma história muito linda no nosso município desde os tempos do início do primeiro povoado. Ficou muito bonito e é de merecido destaque, sim. Todas as comunidades, toda a comunidade se envolveu de alguma forma, por um objetivo maior, se sobrepondo a nossas diferenças, sejam elas políticas, sociais ou religiosas. A comunidade pode até, muitas vezes, se dividir em pensamentos e ideologias, mas fisicamente jamais será possível dividir ou separar a nossa comunidade, porque nós somos um povo único, uma única sociedade, e mais do que isso, pouco ou bastante, todos nós nos conhecemos, sabemos quem são os nossos familiares, nossos vizinhos, o que fazemos, como contribuímos para com a sociedade, quando nos omitimos, quais são nossas virtudes, nossos defeitos, nossos problemas, nossas crenças, nossas preferências e até quais são, muitas vezes, nossas fraquezas e nossas tristezas. Todos nós nos conhecemos porque somos uma comunidade pequena e não tem como dividir isso. É impossível. Podemos até pensar de forma diferente em alguns aspectos, mas o desfile de ontem mostrou também que toda a comunidade estava integrada, independentemente do partido político, da crença, da cor. Quem esteve na passarela, vamos assim dizer, não tinha cores nenhuma. Eu fico feliz quando atividades dessa natureza tomam essas proporções, porque desde que começamos a trabalhar nesta casa, há mais de 18 anos, 18 anos e 4 meses, sempre nos colocamos à disposição dos presidentes para as mais diversas solenidades de homenagem que passaram por aqui, enaltecendo nossa história, porque sempre achei muito importante valorizar os que vieram antes de nós e as suas obras. Nós homenageamos nesta casa aqui, nesse tempo, as primeiras professoras, os pioneiros da comunidade, os pioneiros do tradicionalismo gaúcho, o meu pai também, pela obra Campinas do Sul e Sua História, os trilheiros, bombeiros voluntários, as igrejas agora este ano, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os artistas locais, o Mar e Ari, a dona Erminda Carbonari, parteira do município por muitas décadas, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, o falecido colega Paulo João Damiani, denominação de ruas com o nome de personalidades marcantes de nosso município em alguns projetos, ex-vereadores, ex-prefeito Gomercindo Baldiceira, Arlindo Moreto, que foi um funcionário que trabalhou por 34 anos em nosso município, na prefeitura, o núcleo cultural, os ex-prefeitos, ex-vereadores e outros, sempre nesse entremeio, foram citados paralelamente para tentar abranger ao máximo as pessoas, até as de menor expressão, mas que também, com certeza, algo de bom fizeram para a nossa história. Eu faço esses comentários porque eu passo que muitos apoiam as homenagens que esta casa faz, alguns criticam pelas escolhas, outros pela organização, e outros um pouco mais ciumentos questionam por que é o Ronaldo que vai de novo fazer o protocolo. Eu nunca ajudei a organizar esses eventos para a promoção pessoal, porque sabemos que mais somos criticados do que reconhecidos. Nos estressamos e nos indispomos muitas vezes, gastando tempo que poderia ser gasto com os nossos familiares, com os nossos amigos, ou talvez numa recreação, e a gente se preocupa em estar da melhor forma elaborando o trabalho que a gente se propõe a fazer. O que me move a trabalhar para esse fim é ser um entusiasta com eventos como aquele que nós realizamos na praça, na nossa sessão solene, bem como o evento de ontem à noite. E eu digo que mesmo com o desprestígio de algumas pessoas, me sinto satisfeito, pois praticamente tudo aquilo que esta casa contou nas homenagens feitas durante todos esses anos, de alguma forma ou de outra, reapareceram no desfile de ontem. Que bom isso, porque a história é a mesma sempre, ela não muda. Independente de quem está contando a história, ela não muda, ela é sempre a mesma. E que bom que ela vem se repetindo ano a ano, todas as vezes, porque isso é muito importante, porque traz com uma riqueza de detalhes tudo aquilo que a nossa comunidade fez e a nossa sociedade continua fazendo. Então isso demonstra que nós sempre estivemos no caminho certo nesta casa. Temos uma história rica, muito linda, e devemos sim contá-la sempre que possível. O que fica é que temos essa história muito linda e ela está sendo contada, seja pelo Poder Legislativo, seja pelo Poder Executivo, com o apoio de inúmeras organizações. E o que mais nós devemos nos preocupar é como nós, que hoje estamos aqui, e se seremos um dia lembrados daqui 10, 20, 30, 40 anos, qual será a nossa contribuição, o que nós estamos fazendo ou faremos para que um dia alguém possa se lembrar de nós, enquanto homens públicos. Essa é uma preocupação que temos que ter. E encerrando, quero mais uma vez parabenizar a Emater, o Poder Executivo, os secretários, os servidores, os demais organizadores e todos da nossa comunidade que se prontificaram a colaborar e ajudar na construção deste lindo trabalho do dia de ontem, embora em alguns aspectos algumas pessoas tenham entendido que deveria ter sido diferente, mas quem sabe numa próxima seja possível a gente fazer melhor. Era isso, muito obrigado.
Próxima, vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham, ou com suas presenças, ou através da rádio. Penso que ainda estamos com o espírito festivo das comemorações dos 60 anos do nosso município. Estamos em dias pós-aniversário. E aproveitamos, inclusive, para parabenizar toda a nossa comunidade por estas 6 décadas de história, já ouvido aqui, ouvido em vários palanques nessa semana, cada um fez sua parte para que a gente pudesse estar aqui. Uns nasceram e eu adotei este município como meu. Então, apesar de eu aqui não ter nascido, eu tenho com certeza o mesmo amor de quem é nato desta terra. Tivemos muitos eventos, penso que esses 60 anos não poderiam ter passado em branco mesmo, desta forma, com eventos com um grande número de público, outros nem tanto, mas cada um que valorizou o momento estava presente para comemorar. Então, começo, colega Fábio, falou sobre a nossa sessão solene de homenagem às igrejas. Penso que é um aspecto bastante importante. E reconheço, presidente, que nós, católicos, com certeza não teríamos a ideia das igrejas. Quase sempre os evangélicos, de uma forma até diferente, cultuam muito mais essa oportunidade assim, desses espaços. Então, muito obrigado por também a nosso poder estar lá e um belo momento para todo mundo. A gurizada da banda Ops Day, com uma mensagem de amor, muito mais interessante até do que o aspecto musical. Suas letras falando das drogas, falando do futuro, falando do caminho a escolher, num ritmo musical que a juventude gosta muito. Então, que pena que neste dia o espaço permitia e poderíamos ter um número muito maior de pessoas. Um show na praça, no centro de eventos, e com um número que poderia ser bem maior. Inclusive de lideranças. Muitos também participaram da solenidade e logo já se retiraram. os demais eventos acontecidos na sexta e no domingo, tenho a dizer que o baile, o que ele nos trouxe, o que ele nos mostrou, a nossa leitura daquele momento, é que nós tínhamos no mesmo espaço mais de 1.000 pessoas sorrindo ao mesmo tempo. Este era o ambiente do baile do município. Um público alegre, gostando de estar naquele espaço, os mais diferentes públicos, né? Tínhamos pessoas do centro, tínhamos pessoas dos bairros, tínhamos pessoas do meio rural, tínhamos pessoas da cidade. Então, uma grande integração comunitária com uma grande dose de alegria. E fazia eu, no dia de ontem, numa pequena folga, um cálculo. Tínhamos mais de 1.000 pessoas no baile. Se no nosso plano de trabalho, nós tínhamos lá uma banda, talvez, num valor um pouco maior do que a da quinta-feira, 16 mil, se fossem só 1.000 pessoas e nós dividíssemos os 16 mil, daria R$16, ou seja, não dá uma cartela de omeprazol para cada cidadão. Então, a comunidade merece este tipo de investimento, que se a gente analisa o grande benefício para as pessoas que estavam lá, bastante interessante. O desfile, ouvimos, né? O colega Fábio falou, nosso presidente falou, Ronaldo traz muito bem esta questão. Conheço, vereador, a sua dedicação com esta ação. E, com certeza, um dia de muita emoção. Né? Emoção para quem organizou, emoção para quem participou. Temos relatos assim, né? Ontem mesmo, no final do desfile, a mesma pessoa que tinha chorado enquanto organizava sua comunidade, chorou de novo em praça pública pela emoção de ter tido esta oportunidade. Então, as pessoas das mais diferentes formas se envolveram, colaboraram e se ofereceram, inclusive, para usar. E não é errado quando falas do processo político não estar participando. Não estás errado. O desfile começou de uma proposta de duas entidades que trabalham com agricultores especificamente. A proposta do desfile inicial, ela tinha um contexto de descrever um pouquinho da nossa agricultura, do nosso setor primário, antes que ela se perdesse. Porque outros aspectos, a gente estuda lá na escola. A gente vai lá na escola e a gente consegue ter relatado em algum lugar. Mas sobre a nossa agricultura, que foi a mola propulsora desse município, nós não temos uma linha em lugar nenhum. Não temos referência. Então, os nossos jovens de hoje, muitos deles pensam que a agricultura é o trator que nós vimos na última década. Que a agricultura é um trator com ar-condicionado e um GPS. Não se tem mais o conhecimento do quanto esta agricultura se chamava de labuta. Era um negócio pesado. Era uma situação penosa. A agricultura não era desta forma hoje mecanizada. Essas famílias passaram dias muito difíceis. Mas a gente não tem isso em lugar nenhum. Muitas pessoas não conhecem isso. Nossas crianças acham que aqueles equipamentos e aquilo são brinquedos. Por isso está lá na loja reproduzida para ser comercializado. Então, a proposta inicial, feita para a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, era de que forma a gente poderia resgatar um pouquinho disso. E as entidades aceitaram esta proposta. E eu, inclusive, fui âncora neste processo, junto com a nossa equipe. Mas a nossa equipe é 4 pessoas, onde uma se machuca, sofre um acidente, aceita o desafio junto conosco, e, de repente, a gente fica em 3. 3 pessoas para estudar e reconstituir toda esta história. O que não sabíamos é que esta proposta ia tomar as proporções que tomou. Nós não sabíamos lá no início que isso ia ficar tão grande. Nós não sabíamos. Nós conhecíamos a agricultura. Eu sou extensionista rural há 30 anos. Então, 3 décadas eu vivi todos os dias. Mas a gente que conhece o processo e tem que estudar o processo para fazer, conhece o que, que veio para trás. Só que, conforme a gente foi reunindo as comunidades, num primeiro momento, as comunidades se assustaram, como a gente também se assustou. Que isso? Quem vai fazer esse negócio? Isso aí vai ser de trabalhar muito. Mas quando a equipe aceitou isso e a gente foi buscar o apoio das comunidades, as comunidades vieram, voltaram para suas comunidades, porque o processo tem que ser participativo. Construir história não dá para alguém chegar lá e dizer nós vamos fazer isso, isso e isso. Tem que buscar, tem que pesquisar, tem que resgatar. Voltaram, a grande maioria das comunidades, meio com um pouco de receio, mas aceitou a proposta. Quando a gente já foi para a segunda reunião, as comunidades já vieram contando coisas. Tinha pesquisa nisso. E nos servimos muito do livro do seu pai, sim, Ronaldo. Precisava estudar também. Precisava buscar. Estudamos muito o jornal O Pulso, das primeiras edições do ano de 70. Estudamos muito os trabalhos de aluno de história do nosso município, que escreveram sobre isso. Buscamos artigos, o que tivesse sobre o município, para tentar subsidiar as comunidades, mas sempre na área da agricultura. Porém, essas comunidades, voltando para a segunda, para a terceira, para a quarta reunião, vinham aspectos que interferiam na vida deles. Então, vinha o relato. Ah, em tal ano chegou a eletrificação rural. Então, vamos buscar quem é essa entidade de eletrificação rural. Ah, em tal ano chegou a água encanada. Ah, em tal ano a gente teve a festa da soja. Ah, em tal ano a gente teve a festa tal. Ah, mas a escola da nossa comunidade teve tal contribuição. Então, tem que buscar a educação. Ah, mas nós íamos lá no hospital que também ficou sem ser resgatado de fato. Sabemos da quantidade de falhas. Não dava, a gente não dava conta disso tudo. E aí as comunidades foram relatando e a gente foi buscando. Ah, então tem que vir a educação. Ah, mas tinha um problema de saúde, a gente vendia a vaca para comprar o remédio. Ah, meu filho, contavam fatos. Meu filho, quase perdemos, meu filho, tivemos que ir para o médico, tivemos que vender a metade quase da terra que tínhamos. Ah, então a saúde tem que estar presente, fez parte da vida dessas pessoas. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e tomou esta proporção. Lá pelas tantas, até nos demos por conta da questão político-administrativa, que era onde era mais fácil resgatar. Porque é o que nós temos na nossa história, isso está muito bem contado, inclusive no livro, né, da história escrita pelo seu Hugo Della Lata, pelo seu Venâncio Hugo. Mas várias dúvidas também pairavam. Mas queremos mostrar a questão política? Mas nós todos que trabalhávamos nisso, sabemos a importância de cada prefeito em cada época, colega Ego. Com certeza. Inclusive discussões. Parecia uma foto do baile da soja, que quando uma das rainhas recebe, tem uma senhora atrás da foto que identifica quem era o prefeito. Então alguém tinha nos dito, era o fulano. Não, não era o fulano. Está lá a esposa, com certeza, a primeira dama da época, deve ter entregue algum mimo, algum ramalhete. Então, a gente fugia um pouco disso. Mas hoje, muitas avaliações positivas, muita emoção continua. Tanto é que, para vocês terem a ideia, um agricultor do nosso município vivenciou quase todas as décadas, porque ele passa dos 70, ele escreveu um poema em homenagem aos 60 anos, na emoção da vivência que ele estava resgatando isso. Cada equipamento que ele ia buscar, ele se lembrava do seu avô, do seu pai, e escrevia um pedaço do poema. Então, hoje ele ainda está anônimo, mas a gente pensa que ele precisa se identificar, porque ficou muito bonito. Então, isso já foi divulgado, já foi lido no programa da rádio, sábado até, da prefeitura, porque são essas pessoas que a gente precisa aproveitar essa emoção e valorizar isto tudo que a gente vê. Mas, para dizer que nós não fomos atrás desse processo político, nós até ligamos à prefeitura, porque tudo acontecia lá na Iuaté. E até pedimos para o prefeito, quem sabe pede para a Câmara, para ver o que dá para fazer deste aspecto político administrativo do município, que nós da Iuaté não temos esta condição. Senão nós vamos nos descuidar da agricultura, que é o nosso foco. E diga-se de passagem, ficou muito bom. A prefeitura diz que contatou com a Câmara, mas eu penso que a comunicação não foi bem correta. A ideia era resgatar no sentido de trazer essas pessoas. E penso que, colega Ronaldo, não caminhou bem essa comunicação.
Você é de uma parte, colega?
Com certeza.
O que aconteceu, de fato, foi que, numa tarde, o senhor prefeito esteve aqui, pediu, ligou antes, pediu se eu receberia, digo, sem dúvida, venha tomar um chimarrão, sentamos aí, conversamos, ele me disse, eu tenho a incumbência de fazer o registro dos primeiros 10 anos da história política de Campinas. Tu tens alguma coisa que possa me ajudar? Eu tenho bastante coisa aí. Vou montar para o senhor. E montei, até com mais, todo o histórico dos prefeitos e vice-prefeitos, vereadores, toda a história de como começou a primeira Câmara, que foi provisória, tal, para empossar o primeiro prefeito. E foi isso que eu fiz. E foi o que ele me pediu. Talvez tenha havido uma falha na comunicação.
É, com certeza. Porque isso, inclusive, chegou nas nossas mãos e eu ainda disse, mas isso aqui tá no, isso aqui eu já tenho. Né? Se não é para ir buscá-los, nós aqui não queremos isso e tal. Tá? Então, mais ou menos isso. E aí, Egon, ontem, durante o desfile, alguém nos perguntou, escuta, mas o prefeito não vai desfilar? O prefeito foi 3 vezes, não vai desfilar? Não, o prefeito não vai. Como não vai? O prefeito não vai desfilar porque os demais prefeitos não estão desfilando. Então, essa era a ideia que algumas pessoas da organização pensavam. No final do desfile, vai vir o prefeito abanando para o povo. Negativo. O prefeito não foi desfilar porque os demais prefeitos, porque esse aspecto não estava sendo contado no desfile. Mas, de qualquer forma, eu penso que vale essa avaliação. Quando a gente constrói processo, nós precisamos ter humildade, ninguém faz nada sem humildade, e reconhecer. Não foi só essa falha. Nós já identificamos nesse momento várias. Né? Falava antes com o Luciano, tivemos um problema de som, quem estava mais longe não ficou como aquilo que a gente imaginou que estaria. A gente não entende e não conhece essa área, então a gente faz aquilo que conhece e não se mete na atividade dos demais. Então a gente teve esse problema, ficou um pouquinho prejudicado, depois deu uma melhorada, mas enfim, de qualquer forma, muitíssimo obrigado. E se tiver erros também, eu quero ajudar a assumir junto, né? Eu fiz parte da equipe, não foi a prefeitura, né? Foi a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas não dá para conter a emoção do que aconteceu nessas comunidades. Não dá para medir o resultado. Não foi o que nós vimos na Avenida. Não foi só isso. Não está nisso. Está principalmente quando a gente vê uma comunidade que lá pelas tantas está meio dissociada uns dos outros, quando a gente vê uma comunidade que já está em dificuldade de se reunir, e de repente parece que acontece uma força-tarefa na comunidade, e os seus moradores, as suas famílias estão todos lá, se juntam, esquecem as desavenças, e estão todos lá construindo, discutindo o processo, buscando, fazendo contato. Isso não tem preço. Né? Então, isso não tem preço. Terminou com aquela linda representação, mas o que aconteceu no meio do caminho foi a coisa mais fantástica que eu vivi na minha vida. Então, sou muito grata também às instituições e entidades, mas em especial às comunidades rurais, pelo trabalho que fizeram, Algumas comunidades pequenininhas, tem meia dúzia de família, mas fizeram o que puderam. E aí a gente avalia a grandeza na quantidade, ela não está na quantidade. Eu preciso entender que uma comunidade, para representar uma década, que tem ainda 40, 50 famílias, tem uma condição. E uma comunidade que tem lá hoje 10, 12 famílias, ela tem outra condição de fazer essa representação. A dificuldade ela é maior. Então, de qualquer forma, todos estavam, né, muito bem representados e muito estudados. E para os colegas que são da área da agricultura aqui, é exatamente isso. As primeiras décadas, de repente, ficaram mais vistosas, mas teve mais fatos. Lá em 70, nós tivemos a Revolução Verde. Foi uma mexida nessa agricultura. Mas, nas décadas seguintes, a agricultura ela só foi e se manteve. Então, não tinha muita inovação nem para mostrar. Então, isso também era objetivo. Essas comunidades, ah, mas não, nós não tem. Tem, é justamente mostrar como que essa agricultura se comportou. Né? Então, esta foi um aspecto. Muito obrigada, obrigado, vereadores, todo mundo que estava presente. E perdão pelas falhas cometidas. E termino, então, ainda falando só um pouquinho sobre o bolo. Fiz enquanto um dos colegas falava aqui um cálculo. Vocês conseguem imaginar que nós tínhamos na praça 483 quilos de bolo. Não eram só 60 metros. Eram 483 quilos de bolo. Porque fiz aqui, só de recheio, nós tínhamos 315 quilos. De cobertura, nós tínhamos 120 litros de chantilly. E não apareceu o bolo aqui no que eu falei ainda, né? E nós tínhamos 148 quilos de pão de ló. Isso soma. E para a grande alegria da comunidade, não houve sobra de bolo. Não tem bolo. Os que bobearam um pouquinho e acharam que um vinho escurecer, não comeram o bolo. Então, nossa comunidade se saboreou. É, alguém critica, ah, mas uns levaram para casa. Era para levar para casa também, se quisesse. Pessoa, depois que todo mundo foi servido, o que tivesse lá, aquilo era da comunidade. Então, não há problema nenhum. Não era para merenda escolar, não era para nada. Era para a comunidade celebrar a data do nosso aniversário. E, para finalizar, eu só quero fazer uma correção da semana passada com relação ao projeto 021. Não quero mais falar sobre o projeto, mas quero dizer que a gente teve um entendimento, depois que saiu daqui, que só o CTG Rodeio da Querência, no nosso município, faz parte do MTG. Não. O CTG do Carafá faz parte também do MTG. A comunidade, algumas pessoas tiveram um entendimento. Não, isso não foi dito. Então, nos mandaram, inclusive, aqui os recibos das anuidades de pagamento do MTG, para que a gente, inclusive, diga, né, que quem paga é sócio. Então, nós sabemos que temos essa entidade também, né, em dia com o MTG. Obrigada, senhor presidente.
Próximo vereador, Sadi.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nessa noite, a imprensa, nossa saudação. Só quero ser breve no meu pronunciamento hoje, vereador Fábio. A questão de vir aqui, assessoria jurídica ou alguém da administração, quando foi solicitado na primeira sessão que veio o projeto para essa casa, foi solicitado que a entidade, o CTG, viesse se pronunciar, explicar o trabalho deles, e naquela oportunidade eu solicitei que alguém da administração viesse explicar o projeto, né? E depois, fora isso, fica a cargo da mesa. É o presidente que que ofício alguém da administração para vir aqui explicar. Mas isso já é fato superado e não quero mais entrar também nesse assunto. A questão de ter pedido para baixar o projeto de lei 026, vereadora Rosângela, a senhora colocou que em 2015 foi aprovada uma mesma lei com os mesmos objetivos, só que naquela oportunidade a maioria dos vereadores eles não faziam, não eram vereadores na atual legislação em 2015. Então eu entendi que a gente deveria sim dar uma oportunidade para os vereadores, né? Na época, eu acho que em 2015 o vereador era o vereador Cláudio, o vereador Ronaldo, né? E eu. E os demais vereadores, eu acho que são dessa legislatura. Então, eu entendi que a gente deveria, sim, dar uma oportunidade para os vereadores dar uma estudada no projeto de lei. Mesmo porque esse projeto envolve duas partes, né? Envolve a administração e envolve proprietário de terrenos particulares, né? Onde que vai ser aberta a rua. Mesmo também para eles, tanto para a administração quanto para os proprietários de terrenos, né, ter a oportunidade, se tiver que fazer alguma correção no projeto, algum pedido, eles tinham esse prazo. Então, não foi atrasar o projeto, mas sim para dar oportunidade para os colegas vereadores estudar o projeto. Eu também quero parabenizar a Escolinha Mega Crack, né, que foi campeã da Taça Rádio de Jacutinga, e eu tive a oportunidade de ir assistir alguns jogos, e a gurizada se destacaram, né, nesse campeonato. Então, eu quero deixar meu parabéns, e a Escolinha Mega Crack já está começando a colher os frutos que eles vêm plantando. Mas uma outra questão, bem rapidinho, eu acho que a administração devia olhar com carinho essa parte aqui do prédio da prefeitura onde está instalada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a sala do engenheiro Luiz, que quando chove eles ficam numa situação meia complicada. Então, a gente sabe que é uma coisa que não é fácil de resolver, porque vai ter que mexer com toda a estrutura, mas a gente entende que também bota em risco a integridade física desses funcionários que trabalham nessa parte do prédio. Então, né, na medida do possível, a gente sabe que nem eu disse, é complicado, mas olhar com carinho se dá para fazer alguma coisa para melhorar um pouco aquelas condições que seja feito. Muito obrigado, senhor presidente.
Também quero já deixar falado aqui a respeito dos vereadores Mirim, que esse mês nós estaremos já, né, fazendo o projetinho para os vereadores Mirim assumir, né, a sessão aqui. E desde já agradecer a todos que acompanharam nós através pela rádio, pelo Face. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.